Muito bem, gente, começa mais um comentário da lição jovem e essa semana promete muitas tretas, porque vamos falar sobre uma parábola muito debatida no mundo teológico, né? E eu não vim sozinho, eu vim com ele, né? O Lázaro, que semana passada ficou doente, né? Quase virou uma assombração, como o pastor Gilly, mas está entre nós, sobreviveu, é ele, pastor Lucas. E aí, pastorzão?
Fala, meu amigo, pastor Adriano, tudo bem com você?
Rapaz, eu comecei a querer sentir saudade de você, você acredita? Acredita nisso?
Eu acredito, eu vi o seu sorriso, você me comparou aí a Lázaro, mas o seu sorriso foi semelhante ao de Marta e Maria quando viram o irmão ressuscitado, de tanta alegria que você teve ao me ver aí, ó.
Rapaz, temos uma alma penada entre nós aqui. Pastorzão, seja bem-vindo, viu?
Obrigado, meu amigo, tamo junto.
E olha só, e hoje nós temos mais um convidado,
Isso mesmo.
E ele é o cara que coloca o tom para os jovens da Associação Paulista Oeste, né? O pastor Everton, entendeu? Everton.
Fala, meus amigos! Estamos em sintonia com vocês, muito bom.
Pastor Everton, seja bem-vindo aí, viu?
Obrigado,
rapaz,
amigo.
Que legal, olha só, três, rapaz. Aqui, assim, para participar, gente, vocês que estão assistindo, tem que ter barba. Só faltou o Everton ter problema no zóio para colocar.
É verdade.
colocar o óculos aí, né? Que legal, pastorzão. Pastor, você tá. Eu falo Associação Paulista Oeste, né? Só os crentes adventistas que meio que entendem, né? Mas diga para nós, aonde é essa região aqui do Brasil, de São Paulo, né? Conta para nós.
Sim,
aí.
Sim, a Associação Paulista Oeste é a sede da Igreja Adventista, localizada em São José do Rio Preto, que pega aqui o nosso interior do estado. É uma geografia bem extensa que corresponde a 52% do estado. São 250 cidades aproximadamente aí, essa geografia, esse território. Então, estamos rodando bastante aí o trecho, pegando bastante estrada, mas é uma juventude bem animada que tenho a alegria de estar servindo aqui, pastor.
Oh, show de bola, viu?
Rapaz,
seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo.
Aproveitar também para mandar um abraço para o nosso querido pastor Samuel Bento, né? Não sei se ele vai assistir aí, mas é um pastor querido do coração. Eu vi que o pastor Everton comentou com a gente aí nos bastidores que antes ainda de ser pastor, comportou junto com o pastor Samuel. Eu também tive a oportunidade de comportar sob a liderança dele, liderar a equipe também. É um homem de Deus, né? Uma bênção.
Com certeza.
Tem prazer muito grande aqui. Ter você aqui, viu, pastor Everton?
Valeu, amigos. Obrigado.
Pelo menos mais uma pessoa boa aqui nesse lugar, né? Infelizmente, nem todos são
ele começa,
bons, mas...
Gente, que bom poder reunir aqui uma galera para poder falar, né? Falar sobre a Bíblia, sobre a lição. Exatamente. Da Escola Sabatina, que para mim, eu até digo aqui nas minhas igrejas, né? Que a lição jovem, gente, não é por nada. Desculpa, pastor Tim, conversei com ele semana passada, gente boa pra caramba, mas a lição jovem parece que tem assim um quesinho mais de teologia, né? Não sei, tem uma pegada assim que realmente me conquistou, né? Eu acredito que tem lições assim preciosas, né? Quem está estudando a lição jovem da Escola Sabatina tem aprendido muito aí, né? Então vamos lá, vamos estudar. Mas antes, pastor, vou pedir para o pastor Lucas, pede a bênção para nós, para o nosso estudo dessa.
Vamos orar então. Semana. Querido e amado Pai, nós rendemos graças ao teu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesse momento para revisarmos a lição, para aprendermos um pouquinho mais da tua palavra, e queremos pedir que o Senhor nos dê discernimento espiritual para que compreendamos o que está escrito e também tenhamos a capacidade de colocar em prática aquilo que aprendemos. Amém. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Bom, gente, a lição é sobre a parábola de o rico e Lázaro. O texto da semana está em Lucas 16, então se você aí está nos ouvindo, seria interessante aí ler todo o texto, né, que vai de Lucas 16, do 19 até o verso 31. Eu vou ler alguns versos, por causa da questão de tempo, mas que já pega aqui uma parte importante, né? Eu vou ler o verso 25, deixa eu ver, 25, o 25 e o 26, assim, ó. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Esses versos, né, o centro da parábola aqui é meio complicado. Se você pegar só o verso isolado, você pode fazer uma teologia tremenda de imortalidade, né? Mas nós estamos construindo o pensamento durante todas essas lições que passamos, né, de que não existe imortalidade. E hoje nós vamos agora dar alguns argumentos dizendo se essa história que Jesus conta é apenas uma ficção, né, uma parábola, ou realmente algo real, né? Mas eu queria ver o comentário de vocês sobre a tirinha. O tiozão aqui teve que olhar para ver qual que é esse meme, a frase final, né? O Pablo vai colocar para nós na tela aí a tirinha. E assim, primeiro tem duas pessoas ali se argumentando, né? E um falando que não existe imortalidade, tudo aquilo que nós cremos, né? Aí um outro rapaz, ele fala uma coisa interessante que é usado, né? Muito usado, né? Eu vou ler a resposta dele porque é interessante. Diz assim, ó. Mas foi Jesus quem contou a parábola. A palavra dele vale mais do que os profetas e salmistas. E é uma verdade. Olha a falácia aqui de... É a falácia de autoridade, né? Profetas e salmistas, ou sábios, do Antigo Testamento. Mas aí o rapaz fala assim, não, mas toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia, ela é a palavra de Jesus, né? Aí o outro fala assim, não, peraí. Nós temos a palavra de Jesus e homens que falavam da palavra de Jesus, né? Porque existem aí uma tal de interpretação que é Jesus como chave hermenêutica, né? E existem alguns desvios de pensamento sobre essa questão, né? Não é o caso aqui. Mas aí o rapaz, né, aparece do nada e fala assim, ó. Misericórdia, gente. Calado, vence. Me parece, gente, que quanto mais se tenta argumentar sobre a imortalidade da alma, parece que se complica mais. O que vocês acham aí, Everton? O que você entende na tirinha aqui? Existem argumentos? Dá para fazer um argumento forte, resistente aí, sobre imortalidade da alma?
Olha, no meu entender aqui, o diálogo foi avançando, e seria um diálogo infindável. Porque eles estavam, assim, em duas perspectivas, né? Um estava querendo argumentar sobre a mortalidade da alma, pegando todo o contexto bíblico. Ele citou aqui, olha, tem dezenas de texto bíblico, os profetas falaram, os salmistas falaram, no Antigo Testamento nós temos declarações, o próprio Jesus comparou a morte como um sono e tal. Então, parece que de um lado tem alguém aqui querendo argumentar com relação à mortalidade da alma, usando o todo da escritura, e o outro só pegando uma parte. Não, eu só me interesso o que Jesus disse, eu não vou nem considerar as outras coisas, porque as outras coisas foram o que eles falaram sobre Jesus, mas eu vou pegar o que Jesus disse, Jesus contou essa parábola. Então, assim, um estava numa perspectiva, o outro na outra, e vai de lá, vai de cá, o diálogo não ia terminar. Até que entra esse terceiro elemento aí e fala assim, misericórdia, gente, calado vence. Ou seja, quem ficar calado agora vai ganhar a discussão. Por quê? Porque se vocês forem continuar a discussão, não vai terminar. Porque são duas perspectivas diferentes, vocês estão tratando de um assunto, só que um tem uma abordagem, o outro tem outro. Então, o calado vai vencer. Quem ficar quieto aí ganha. No meu entender, foi que era uma discussão interminável, e para acabar com a discussão, que não teria fim, ele pediu para que aquele que ficasse calado iria ganhar a discussão. Mas o que eu vejo aqui nessa tirinha, por trás desse conceito todo, é o seguinte, nós não podemos fazer uma leitura seletiva das escrituras. Esse é o principal ponto. Nós temos aqui um que está querendo argumentar com base no todo. Na soma da revelação, nós encontramos aquilo que deve ser a razão da nossa fé, né? Então, eu vejo um texto aqui, pego um outro mais claro aqui, depois eu estudo um outro contexto aqui que amplia mais aquele assunto. Na soma tudo, eu vejo aquilo que deve ser a razão da minha fé. Eu não posso pegar uma parte, nem mesmo um discurso de Jesus, porque eu posso pegar ele descontextualizado para montar a minha própria doutrina. É o que acontece justamente nessa parábola que a gente vai estudar aí.
E aí, Luquinha, o que você vê?
É exatamente isso, só complementando o pensamento aí do pastor Everton, o que me chama atenção é o método interpretativo utilizado pela pessoa que diz que ela só vai acreditar naquilo que Jesus disse, né? Um método seletivo de estudo das escrituras. Aquilo que eu concordo, eu aceito, o que eu não concordo, na verdade, olha, Aquilo ali foi o que a pessoa escreveu e tudo mais. Isso reflete um método interpretativo que a gente chama de um método histórico-crítico das escrituras, que é a pessoa olhar para a Bíblia e tentar extrair da Bíblia para dizer o que foi inspirado e o que não foi. Então, por exemplo, Frederick Schleiermacher, que foram um dos que desenvolveram esse pensamento, ele dizia assim, que a Bíblia não
pega aí, Everton, pega aí, tá dando carteirado na gente. Vai, pega aí. Frederick
Schleiermacher. Ele viveu uns 2 séculos atrás, ele dizia o seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E o que, que ele queria dizer com isso? Parece bonito. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Não, não é bonito, isso é uma desfiguração da realidade. A Bíblia é a palavra de Deus. O que, que ele estava querendo dizer quando ele dizia que a Bíblia contém a palavra de Deus? Ele estava dizendo assim, dentro da Bíblia tem coisas que são a palavra de Deus, mas nem tudo é a palavra de Deus. Algumas coisas lá são relatos de experiências que pessoas tiveram com Deus, mas não necessariamente seja a palavra de Deus. E esse é um método interpretativo totalmente perigoso, equivocado, e que tem hoje em dia, sido flerte de alguns cristãos adventistas jovens aí nas redes sociais, e é muito perigoso. Como o pastor Everton falou, a Bíblia toda é a palavra de Deus. E Jesus concorda com a Bíblia toda.
Quando eu falei de Jesus como chave hermenêutica, né? Por exemplo, eu creio que Jesus, ele é uma chave hermenêutica, porque nós, cristãos, enxergamos a Bíblia direcionando a Cristo. Tudo é Cristo. Claro. Né? Tudo é, ok. Só que a gente não pode usar somente as palavras de Jesus como filtro, porque ele não falou sobre tudo, né? Tem coisas que Paulo que vai dizer, Pedrão vai dizer. Jesus, em certo momento, ele fala assim, gente, eu tenho muitas verdades, muitas coisas que eu gostaria de falar, mas vocês não estão preparados, né? Interessante isso. Então, há uma revelação progressiva. Esse assunto aí que o Lucas entrou é que muitos estão pegando o evangelho, as palavras de Jesus, e de alguma forma filtrando toda a Bíblia. E tem coisas que Jesus não falou. Então, se Jesus não falou, então isso é palavra de homens de Deus sobre Deus. Nós temos que ficar apenas com palavras de Deus, né? É isso o pensamento equivocado que nós três aqui discordamos, tá?
Para nós. Que fique bem claro para ninguém fazer um corte aí no vídeo, né?
É verdade.
Hoje em dia tem que tomar cuidado.
Nós todos concordamos que Jesus, né, quando ele começou a falar dele, ele usou toda a escritura, começando por Moisés, né? Então, nós cremos que o todo, né? O todo é a palavra de Deus, né? Amém. E, claro, aquilo que Jesus falou, ele, de alguma maneira, ele amplia, né? E essa semana, semana passada, tem um verso que diz assim, né? Jesus fala assim, ó, novo mandamento vos dou, né? Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí eu falei, mas caramba, esse mandamento já existe lá em Levítico, né? Que tem que amar ao próximo, como a si mesmo, e a Deus, né? Só que interessante, não tem nada de novo, né? O mandamento não é inédito. Inédito é a referência. Porque Jesus fala assim, ó, vocês têm que amar os outros como eu amei vocês. Olha que ele amplia, né? Existe o amor, a lei, uns para com os outros. Mas a referência Jesus amplia. E é o que ele faz quando ele vem. Ele amplia, né? Ele não apaga, né? Mas, gente, é interessante esse assunto aqui. Mas avançando, digam para mim aqui. Eu separei alguns pontos aqui na parábola para defender que é uma ficção, não é algo literal, mas eu quero ouvir de vocês primeiro aí, né? Que pontos vocês poderiam trazer para nós aqui de que essa história que Jesus contou na parábola de um rico e do mendigo aí, o miserável Lázaro, ele é apenas uma historinha, né? E não algo real. Diga para mim, quem começa?
Pode ser, vou falar aqui.
Vai lá, olha, dá o tom para nós, dá o tom, Everton. Dá o tom aí da pegada.
Eu separei pelo menos 4 pontos. O primeiro é que esta sessão aqui, ela está dentro de uma sessão de parábolas. Então, há uma regra bem elementar no princípio de interpretação bíblica, que é a gente ver o contexto imediato da passagem. Nós chamamos de perícope. É aquele bloco que corresponde o que vem antes, o que vem depois da passagem de estudo. Então, se a gente pega Lucas capítulo 16, que é o nosso texto de estudo, do verso 19 em diante, qual que é a perícope, qual que é o bloco, a unidade literária aqui? Um pouquinho antes, já no capítulo 15, nós vemos Jesus ali conversando com as pessoas e aí começa uma sequência de parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, Depois, no capítulo 16, a parábola do administrador infiel. Entra um diálogo de Jesus com os fariseus e aí ele conta a parábola do rico e Lázaro. Então, em primeiro lugar, esta narrativa aqui é uma parábola, em primeiro ponto, porque ele está dentro de uma seção de parábolas. Isso é muito importante. Segundo, a lição até colocou aqui também, sempre em Lucas nós vemos um tom, aí usando aí a sua brincadeira aí, quando ele vai começar uma parábola, ele dá um tom, ou seja, ele dá uma fórmula inicial. Geralmente aparece assim, ora, havia tal, tal, havia certo homem, havia tal situação. Então nós vemos isso em Lucas 7, 41, 14, 16, 15, 11, 16, 1, 19, 12, 29. Ou seja, em seis vezes aparece essa expressão, essa fórmula inicial que introduz a parábola. E ela está aqui também nessa parábola do rico e Lázaro. Então, no capítulo 16, verso 19, a frase inicial é, ora, havia certo homem. Então, a gente percebe por aí que Lucas, ele está, assim como já tinha feito antes e fez depois, usando uma fórmula inicial para introduzir uma parábola. Então, não é um relato literal, mas essa já é uma segunda razão que indica a parábola, né? A terceira, eu acho que a gente vai comentar depois aí, são as inconsistências dos detalhes quando a gente vai ver a literalidade. Porque se eu for tomar isso como literal, tem muitos detalhes aqui que ficam totalmente desnexos e depois a gente pode ampliar aí quais são esses detalhes. Não tem como eu entender literalmente isso aqui, porque vai destoar muitas coisas. E quarto, ela vai contra algumas doutrinas bíblicas. Se eu pegar literalmente cada ponto aqui, vai contra até o que Jesus ensinou e o que o todo da Escritura revela sobre a mortalidade da alma. Então, eu creio que esses quatro pontos já dá para nós, assim, um direcionamento seguro. É uma história, com E, tá? É uma ficção, é uma parábola, e a gente não deve colocar isso ao pé da letra e interpretar isso ipsis literis.
Ô Lucas, aí complicou, né? Ele contou todos os pontos que eu ia falar. Não, mas vamos lá. Lucas, eu confio em você. Você tem mais pontos aí. Você pode ampliar também. Vamos lá. Porque o Everton...
Não, isso que ele falou já é argumento suficiente para a gente entender que uhum. Se trata de uma parábola e não de uma história literal. E quando a gente vai estudar a Bíblia, é muito importante essa análise do gênero literário. Por exemplo, esses dias eu gravei um vídeo, coloquei lá no Instagram sobre os 144 mil, né? E algumas pessoas que não conhecem o contexto do capítulo ficaram apavoradas, falando, não, imagina, não é Israel espiritual, não, é o literal, é que 144 mil judeus no tempo final vão se converter. Mas por quê? Por um desconhecimento da linguagem apocalíptica. E na parábola é a mesma coisa, você não pode pegar uma parábola e aplicá-la literalmente a realidades literais. Senão, quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, então, no caso, a gente é uma ovelha de verdade. Daqui a pouco vou ter pelo de ovelha, né? Ou quando ele conta a parábola do joio e do trigo, então eu vou me transformar num trigo, eu vou me transformar.
Não, você é o joio, não, transforma em joio, você já é joio. Joio e ovelha perdida.
Olha aí, então, assim, são linguagens simbólicas, né? E aí, como o pastor Everton falou, no decorrer da lição, a gente vai tratar algumas coisas, mas algumas coisas latentes na parábola. Quando os dois morrem. O Lázaro vai para o seio de Abraão. Então quer dizer que quando você morrer, você não vai para o céu. Você vai morar dentro do seio do Abraão. Assim, ó. Vai abrir um espaço no seio dele, você vai entrar lá dentro e vai ficar morando dentro do seio do Abraão. Né? Então você não vai para a presença de Deus, vai para a presença do Abraão. A pessoa importante da parábola é o Abraão. Né? Uhum. Outra coisa interessante ali, né? Que de acordo com o pensamento dualístico, o pensamento de que a alma se separa do corpo, a alma é imaterial. Mas aquela alma ali que estava no inferno tinha língua, tinha corpo, né? Sentia sede e tal, conversava com quem estava no céu. Imagina você estando no céu, aliás, céu não, né? Dentro do seio do Abraão, conversando com quem está no inferno, batendo um papo ali. São coisas que são fora da realidade.
A internet lá não é discada, não. A internet é boa, pai. Você viu? É pega boa, lá, rapaz. Faz uma videochamada, funciona na boa.
Funciona ali. Na hora, né? Então, assim, e outro detalhe, o céu é tão perto do inferno que o pessoal consegue conversar. Olha que coisa fantástica, né? Se fosse usar literalmente isso, né? Então, são coisas assim que demonstram que essa parábola, que essa história é, de fato, uma parábola e não algo literal. E por isso a gente tem que olhar para ela como uma parábola.
Vocês falaram muito bem, menos o pastor Lucas, mas eu vejo assim a lição, né? A questão, a lição final, porque é tipo assim, Abraão, é interessante, Abraão não é dono do céu, se for o céu ali, né? Interessante que na antiguidade colocaram o Pedrão como dono do portão do céu, né? Mas aí está o Abraão. Mas o que eu acho interessante é a lição de Jesus, né? Mesmo que eu ressuscite pessoas, né? A ideia da ressurreição, que a vida só acontece se houver uma ressurreição, né? O fôlego de vida voltar para o corpo, né? Olha só que interessante, né? E, mesmo que eu faça algo extraordinário, né? As pessoas não vão crer, não vão crer. Já tem aí Moisés, né? Como termina a parábola, já tem Moisés, a lei e o Moisés, os profetas, né? É o que eu percebo hoje, né? Tem muitas pessoas achando que muitas pessoas estariam hoje convertidas, né? Se houvesse grandes milagres, né? Já conversei com muitos mães, né? Falam assim, pastor, olha, mas se acontecer isso, esse grande milagre na vida do meu filho, ele volta, por que Deus não faz, né? Então a pessoa fica esperando que Deus realize grandes milagres para que então as pessoas creiam, né? E não é bem assim, né? A gente vê a história de Moisés e tantos milagres que aconteceram, e as pessoas, né? Até os próprios discípulos, gente, eu tenho estudado ultimamente mais os evangelhos, né? Olha, os discípulos, eles viram Jesus multiplicar pães e peixe na frente deles, assim, multiplicou. Ah, beleza, pegaram o cestinho, distribuíram, uma boa, babá. Aí Jesus falou assim, ô, cambada, bora lá pro outro lado lá, vocês vão lá, tá bom. E aí ele vai, Jesus vai e depois começa a andar sobre as águas, sabe? E aí eles ficam assim, assustados, aquela coisa toda, né? Aí o Pedro anda sobre as águas. Só que em outro momento que eles estão também, Jesus está no barquinho e está chovendo aquela coisa toda, aí eles vão lá, acorda Jesus, fala, Jesus, você não se importa, a gente vai morrer, ajuda a gente, pega um balde aí, joga água, né? Aí Jesus fala assim, nossa, mas como vocês são fraquinhos, né? E Jesus vai lá, acalma a tempestade. Aí quando Jesus
Essa do pegar o balde e jogar água é da versão Adriano Revista Atualizada, né?
Não, mas você pode ver, Jesus foi acordado para ajudar de alguma forma ajudar eles ali no barco, né? Segurar a vela, claro. Algo parecido. Jesus não foi acordado para acalmar a tempestade, entendeu? Mas quando ele acalma a tempestade, isso que é interessante. Nenhum profeta havia no passado manipulado a natureza, porque eles sabiam que o único que pode manipular a natureza é o Criador, né? E quando Jesus ele acalma a tempestade, aí eles falam: uau, quem é esse? Que até a tempestade acalma, né? Então, assim, milagres, eles não são fontes de crença, né? E essa parábola é muito interessante, né? Que mesmo que Jesus faça algo grandioso, tem muitas pessoas que não vão acreditar, né? Enfim, muitas lições aqui dessa história aqui. Vamos seguir. Mais algum comentário sobre isso? Podemos tocar o barco?
Pastor, então, dentro dessa questão dos milagres que você comentou aí, a gente percebe no próprio relato do Lázaro, irmão de Marta e Maria, né?
Isso.
Lázaro, ele foi ressuscitado, foi a coroa dos milagres de Jesus, né? E é interessante que o Evangelho de João, ele narra 7 milagres. Um vai demonstrando o poder de Jesus sobre um aspecto. E o último milagre que João deixa é justamente a ressurreição de Lázaro, para mostrar o poder de Jesus sobre a morte. E aqui, nós já tínhamos tido casos de um morto ressuscitar pelo poder de Deus, mas esse aqui passou de todos os limites humanos, porque já fazia 4 dias que ele estava morto, corpo em decomposição. Jesus faz o milagre, e aí, olha que interessante, logo em seguida do milagre, as pessoas que presenciaram esse extraordinário milagre estavam planejando matar Jesus e o próprio Lázaro que tinha ressuscitado. Então, de fato, fica evidente aqui que os milagres, eles não são base para uma crença, porque, neste caso aqui, eles presenciaram o maior milagre de Cristo e, em seguida, já queriam matar o próprio Jesus e o próprio Lázaro que tinha sido ressuscitado. E lembrando que esse Lázaro aqui está desconexo, não tem nada a ver com esse da parábola que, como a gente já falou, é uma parábola, né? Mas da história real de Lázaro, nós vemos essa situação aí. Então é importante a gente ver que nós não precisamos ou não devemos depender dos milagres. Tem até uma música bonita que diz, né? Se fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus, né? Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente, adorar e seguir a Jesus, não simplesmente pelo que ele faz, mas por quem ele é. O meu relacionamento com Deus tem que estar pautado nele, não nas obras dele, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, porque se a gente depender de milagre, a gente vai querer coisas sobrenaturais o tempo todo e vai chegar uma hora que a gente vai ver o sobrenatural e mesmo assim não vamos acreditar. Então, nosso relacionamento deve ser pautado nele.
Show de bola. Ô, Lucas, eu sei que você não vai fazer um milagre agora, mas quando Jesus conta essa história, Lucas, tem duas classes de pessoas ali, né? Tem duas classes de pessoas.
Sim.
E conta para nós esse contexto, para quem está nos assistindo, para entender que Jesus realmente queria ensinar uma lição, né? E tipo assim, que a carapuça que servir, então cada um vista, né? Então qual é o contexto ali, Lucas? Só para a gente entender.
É interessante notar que as pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas tinham pressuposições no coração delas, né? E Jesus, ele contextualizava a mensagem dentro do ambiente onde ele estava apresentando. Ele era um excelente orador. Sem dúvida nenhuma, o maior orador que já existiu. A gente vai estudar oratório, homilética, como fazer um sermão. A gente aprende a importância de analisar o público, de aplicar corretamente. Jesus sabia quais eram as crenças daquelas pessoas. E agora, analisando aquelas pessoas, ele usa uma parábola que, na realidade, não era novidade para eles. Era uma história que já era conhecida na época. E Jesus utiliza-se de uma história conhecida para revelar realidades que eles nunca haviam imaginado. E me chama a atenção essa questão dessa capacidade que Jesus tinha de percepção, de fazer esse tipo de aplicação, de maneira que todo mundo que estava ali entendeu que era uma parábola, mas também entenderam a real aplicação. E qual que é o problema nosso hoje quando a gente lê essa parábola? É que a gente tem dois tipos de pessoas no meio cristão hoje que fazem a leitura dessa parábola. Porque a gente faz uma leitura o quê? O imortalista, ele lê pensando, eu estou lendo isso aqui porque eu vou mostrar aqui nessa parábola que a alma é imortal. É. E o que crê na mortalidade da alma, que somos nós, no caso, às vezes a gente lê essa parábola pensando assim, eu vou ler essa parábola e vou mostrar as incoerências dela de que não tem como ser literal. E aí a gente deixa de entender o real significado da parábola. Uhum. O objetivo de Jesus, ao falar essa parábola, não era provar que a alma é imortal e nem provar que a alma é mortal. O objetivo dele era específico, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas Jesus fez essa análise, ele contextualizou a mensagem dentro da crença farisaica das pessoas que estavam ali naquele momento. E isso é muito importante a gente saber fazer também quando a gente apresenta uma mensagem bíblica.
Eu vejo que uma das lições aí que Jesus estava querendo pegar é que a pessoa em vida, ela tem a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Tem uma frase assim que diz assim, enquanto há vida, há esperança, né? Porque depois da morte, não tem o que fazer. E fica nítido aqui na parábola que o rico queria fazer de qualquer coisa para poder avisar os parentes dele lá, né? E o barão falou assim, rapinhão, não tem como, já era, já deu, né? Acabou o tempo, o timer já foi, né? Game over para você, né? E eu percebo assim que nós em vida temos aí que aproveitar as bênçãos que Deus nos deu e poder, de alguma forma, compartilhar, ajudar, né? Eu conversei com um médico recentemente, porque agora minha vida é médico, viu? Eu descobri que eu tô ficando velho mesmo. E provas, né? Provas. Tô com hérnia, cara. Tô com duas. Não vim com uma, eu vim com duas, né? Com dois defeitos de fábrica aí. E aí, conversando com um amigo meu médico, ele teve um ataque cardíaco, cara. Deu um piripaque nele e quase ele foi pra terra aí do... enfim, morreu. Quase morreu.
Quase foi pro de Abraão.
Quase foi. Ou foi pro tormento, né? Não sei qual que é a vida dele. Mas ele falou uma coisa interessante, viu, gente? Que a gente fica... Ele falou assim, nossa, Adriano, olha, depois daquele incidente, né? Daquele acidente e tal, todo dia eu acordo com o desejo de fazer aquilo que eu gosto. Ele falou, caraca, mano, é bem isso, né? Depois que eu quase morri, eu acordo e agradeço a Deus, porque é mais um dia para fazer aquilo que eu gosto de fazer. E falei, poxa, é isso mesmo, né? E Jesus está querendo fazer isso, né? Enquanto está vivo, né? É a oportunidade de ajudar, abençoar, fazer coisas boas, né? Fazer boas decisões, boas escolhas, né? Cuidar das pessoas que amamos, que parece que no rico aqui na parábola, ele gostava dos irmãos dele, né? Interessante, não cita o pai. Não cita a mãe, não, ele cita os irmãos, né? Então ele gostava muito dos irmãos, né? E ele queria fazer algo de bom para os irmãos depois da morte, e não tinha como, né? Beleza? Vamos seguir aqui? Eu quero ler agora para poder entrar no assunto que o Lucas abordou aí sobre contextualização. Ali na parte do nosso hipertexto, né, de quarta-feira, tem alguns textos bíblicos. E olha que interessante. Lá em Atos, capítulo 23, verso 8, diz o seguinte, ó: pois os saduceus declaram não haver ressurreição. Saduceus, eles são um grupo, né, uma parte do judaísmo, porque não existe judaísmo, existe judaísmos, né, como o cristianismo, né, tem vários ramos ali dentro, né. Então, os saduceus, eles não criam na ressurreição nem anjo, nem espírito, né, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, Jesus, ele, sabendo quem era o seu público, sabia adaptar, né, a mensagem e fazia com que as pessoas que ouvissem, né, pudessem tirar essa lição que é o mais importante para Jesus, né? E Lucas, qual o texto que você tem aí para ler para nós?
Eu vou ler o texto de João, capítulo 1, verso 18, que diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Aqui o texto fala sobre como é que Deus se revelou através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a maior prova de contextualização da história do mundo. Ele não só... Às vezes a gente vai estudar sobre missiologia, como aprender a entrar numa cultura diferente, contextualizar o evangelho. Jesus é a prova viva disso, porque ele desceu do céu e veio até a terra para se revelar. E assim como ele era a imagem viva de Deus, a expressão exata de seu ser, a revelação divina tornada carne, que as pessoas podiam tocar e ver de fato revelada na vida dele o amor de Deus, assim como ele se contextualizou como pessoa, ele também contextualizou a mensagem que apresentava dentro do pensamento das pessoas da época, para que através dessas mensagens pudesse chegar ao coração delas, de maneira que elas nunca mais esqueciam. E eu fico pensando nessa mensagem aqui do Rico do Lázaro, como uma mensagem já conhecida das pessoas da época, semelhante ao que hoje a gente vê, por exemplo, a história, quando a gente é pequeno, a gente ouve a história dos três porquinhos, a história dos sete anões. É como se Jesus pegasse essa uma história culturalmente conhecida e revelasse uma lição espiritual através daquilo que você nunca mais iria esquecer. E era isso que ele fez ali através daquela parábola, né? Ele se revelou e revelou o amor de Deus.
Eu vou pegar agora um ganchinho aqui. Quem está nos ouvindo, principalmente os jovens, vão entender o que eu estou falando, né? A igreja hoje ela tem até dificuldade de se comunicar com a molecada, né? Eu fiz recentemente uma série chamando Recalculando a Rota, Maratonando até o Céu. E eu usei séries, e muitos irmãos, a princípio, não compreenderam a ideia, né? Porque hoje a molecada assiste série, a gente não pode ser hipócrita para dizer não estão assistindo, né? E aqui a gente não está falando se é certo ou errado. O que eu fiz? Eu peguei a ideia dessas séries, que eles já assistiram, né? E fiz com que eles, as mesmas interações e conclusões que eles faziam na série, eu levei eles a fazer na Bíblia. Aí ele falou, poxa, então na Bíblia é assim, então... Então, eu penso, se Jesus estivesse hoje vivo, ele usaria todas as técnicas coerentes à sua palavra para poder usar ensinos, né? E a gente precisa ter essa sabedoria, né? Porque às vezes a gente tem uma mensagem maravilhosa, o evangelho é uma mensagem poderosa, mas não tem se tornado relevante, porque a gente não está falando aí a língua, né? A língua do povo, né? A língua que eles realmente entendem, né? Então precisamos, nós líderes, três pastores aqui que falam diretamente com os jovens, né? Então a gente precisa de sabedoria para fazer com que eles saiam do mundo deles e vão para o mundo bíblico, né? É isso que eu escutava do pastor Emílio dos Reis quando ensinava a gente sobre homilética, né? A gente tem que trazer o pessoal para o mundo da Bíblia. E muitas vezes a gente está falando do mundo da Bíblia, mas o povo está no mundão, não está compreendendo, né? É importante esse perfil, a gente saber o perfil da nossa congregação, o perfil dos nossos jovens, para que eles entendam a mensagem, né? Everton, só um detalhe aqui, você viu que apareceu o seio do pai no texto, o Lucas? Né? Aqui falou seio do pai. Tá vendo?
Exatamente.
Está no seio do pai, né? Não do Abraão. Olha que interessante.
Essa é a diferença, né?
Show de bola. Everton, qual o seu texto para nós aí?
Vou partilhar com vocês aqui João capítulo 8, verso 39. E diz assim: então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Esse aqui é um diálogo que Jesus estava tendo com líderes, e Jesus falou, vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês, vocês serão transformados. E eles falaram, não, mas nós somos filhos de Abraão. Ou seja, eles estavam orgulhosos por serem descendentes literais de Abraão. Agora, olha o irônico da história. Eles eram descendentes literais de Abraão, tinham Abraão em autoestima, mas não estavam aceitando o enviado de Deus. Eles não estavam aceitando aquele que o Deus de Abraão enviou. Então, eles tinham uma prece por Abraão, mas aquele que o Deus de Abraão enviou, eles estavam rejeitando. Eles estavam ali discutindo com Jesus e perdendo a oportunidade da comunhão com Cristo. E essa parte do hipertexto é justamente para a gente fazer uma conexão, né, desses textos que a lição cita com a parábola do rico e Lázaro, que é a parábola, o texto principal. Qual que é a semelhança? Perceba que naquele diálogo do rico com o pai Abraão, ele fala justamente isso, olha, manda Lázaro ir lá falar com os meus irmãos e tal, e aí Jesus, aí o pai Abraão fala assim, não, eles já têm Moisés e a lei, ou seja, eles já têm o Antigo Testamento. Em outras palavras, eles estavam rejeitando uma verdade já revelada.
Poxa.
É a mesma conexão aqui, ou seja, estas pessoas que estavam discutindo com Jesus estavam rejeitando a maior revelação do céu, o próprio Cristo. Então, se eles estavam rejeitando o próprio Cristo, não há milagre que vai fazer com que eles creiam. De igual forma, se os irmãos do rico não estavam acreditando no Antigo Testamento, não estavam pautando a vida deles com as instruções já reveladas, não adianta nem um morto ressuscitar. Então, acho que essa é a conexão desses dois textos aí. É nós crermos, é nós nos solidificarmos na verdade já revelada.
Lucas, você ia falar alguma coisa? Tranquilo? Então, aproveita aqui, vamos descer a ladeira agora para a gente finalizar, né? Existe um erro, né? Um erro que o rico cometeu. O rico cometeu, né? Qual seria esse erro, Lucas, na tua percepção aí, para que a gente não cometa, né?
O que você... Isso, inclusive, é a lição, né? Porque você tinha perguntado antes sobre os dois públicos, eu acabei não respondendo. Os dois públicos eram os fariseus, que no verso 14 aí de Lucas 19 é dito que eles eram avarentos, né? Eles tinham muitos recursos, mas eram avarentos. E o restante era o público simples, pessoas mais pobres, mais necessitadas. Verdade. E aí Jesus agora está falando para aquele público, né? Para pessoas simples e para os mais ricos. E aí, a lição que a gente tira aqui dessa parábola é o quê? O rico, até a lição traz essa ideia, né, de que o rico, ele não impedia que o Lázaro comesse das migalhas da comida dele. Qual que era o problema do rico? O problema do rico era ele não ser intencional em auxiliar aquele que era necessitado. Sim. Então, às vezes, a gente fala assim, pecado é o que eu deixo de fazer. Né? Eu não adulterei, eu não roubei, eu não disse o nome de Deus em vão. Só que na Bíblia, pecado não é só o que eu deixo de fazer. Pecado também é o que eu poderia ter feito, mas não fiz. É o pecado da omissão. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, quando eu deixo de ser ativo em realizar a bondade para o próximo, quando eu deixo de ser ativo em trabalhar para aliviar o sofrimento de alguém que sofre, eu estou pecando diante de Deus. Eu não estou administrando devidamente os meus recursos. Uma vez eu li de um teólogo, não me lembro o nome dele agora, mas dizendo assim que um genuíno cristão, ele jamais passa na frente de um sofredor moribundo e não se sente tocado e enternecido ao ver aquela cena. Então, se você tem parado no semáforo, vê pessoa passando necessidade, você não se importa com aquelas pessoas, se você vê pessoa deitada na sarjeta, você não está nem aí para elas, vê pedintes na rua, você não se importa, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. A gente precisa ser intencional em aliviar o sofrimento das pessoas. E é essa a grande lição, né?
Muito bom, eu creio que...
Ô, Everton, só um minuto, peraí, voltou. É que a minha beleza puxa muito os megas daí da conexão, aí não sobra para você.
É o contrário, é o malware, ele bloqueia o Trojan Horse.
Mas volta lá, agora voltou. Vai lá, manda ver, manda ver.
Não, dentro daquilo que o pastor Lucas estava comentando aí, eu lembrei o seguinte: eu ouvi um palestrante uma vez e ele disse assim: nós temos três maneiras de viver. Tem três modos de vida: do insatisfeito, do indiferente e daquele que tem compaixão. O que que o insatisfeito faz? Ele diz assim: ó, o que é teu é meu. Então ele está insatisfeito com o que ele tem, ele vai lá, rouba o do outro, né? O que é teu é meu. Isso é o insatisfeito. O indiferente, ele diz assim: ó, o que é teu, o que é meu, ou seja, cada um na sua e vamos tocar a vida. Agora tem o modo de viver que é baseado na compaixão. O que vive de acordo com a compaixão é: o que é meu é teu também para te abençoar. E é interessante que quando a gente olha esse relato, o grande erro aí que o pastor Lucas já comentou foi que o rico, ele estava indiferente. Ele não estava roubando Lázaro, ele não era insatisfeito. Ele estava, pelo contrário, muito satisfeito com a riqueza dele, mas indiferente ao outro. Então ele disse assim: olha, o que é teu, o que é meu. O que sobrar de mim aqui, você pode até pegar as migalhazinhas aí, vai comendo o que quiser, mas ele não estava usando os recursos que Deus colocou na mão dele para abençoar o outro. Então, o modo de vida que Deus espera de nós é o modo da compaixão. É a gente pegar até aquilo que Deus colocou sobre nós e falar assim: ó, o que é meu pode ser teu também, eu quero te abençoar, porque eu estou sendo abençoado por Deus com esses recursos, com as coisas que Deus colocou na minha mão também, né? Então, aqui fica, quem sabe, já até um apelo a todos nós a vivermos esse modo de vida. Não sermos insatisfeitos nem indiferentes, mas vivermos com base na compaixão e fazer o bem justamente nesse momento que é oportuno, que é o momento que a gente pode atender as pessoas.
Eu queria só comentar algo aqui em cima disso que o pastor Everton muito bem comentou, é que a gente olha sempre nessa questão dos recursos financeiros, e a lição traz também uma ideia que é fundamental para a gente, que é a fome e sede do alimento espiritual também. A gente, às vezes, pensa muito nisso, na necessidade física das pessoas, mas às vezes eu tenho um vizinho que mora do meu lado, que eu passo por ele todos os dias, que eu cumprimento ele todos os dias, mas eu nunca falei do amor de Deus para ele. E aí, Deus não vai cobrar isso de nós também? Imagina, você é conhecedor de toda a verdade bíblica, e até tem um texto de Ellen White que fala: no tempo final, quando tiverem os eventos finais acontecendo, a gente vai dizer assim: nós sabíamos que esses eventos aconteceriam, mas não sabíamos que seriam tão breves. Claro, né? E Ellen White diz assim que algumas pessoas olharão para nós e dirão: vocês sabiam, por que que não nos contaram? Então essa é uma responsabilidade que a gente tem também de levar o amor de Deus para as outras pessoas. Não podemos guardar o pão da palavra para nós. Precisamos dividir, né?
Isso reflete aí no final da lição, né? Fala sobre as obras, né? Nós somos salvos pela fé, mas seremos condenados pelas obras, né? Porque parece aqui que o rico aqui tinha sua religião, né? Mas as suas obras não mostravam realmente que vivia uma verdadeira religião, né? E cá entre nós, todos nós aqui, infelizmente, pela natureza pecaminosa, né? O Lucas mais, mas todos nós somos corrompidos, né? Esses dias eu preguei na igreja e fiz algo que chocou a igreja, né? E tem o Jordan Peterson, deixa eu citar aqui alguém aqui, como o Lucas citou, ele fala assim que uma forma de ensinar as pessoas em algum momento é chocar as pessoas, né? E eu falei assim, eu tava me falando sobre a Bíblia, e aí mostrando que os fariseus tinham uma moral corrompida. E todo mundo: é verdade, nossa, como eles eram maus, nossa, olha como pode, olha o que eles faziam, né? Aí eu falei assim: mas nós somos iguais ou pior? E eu vou explicar para vocês. Aí contei uma história breve, tipo assim, ó, uma história, tá? Que eu estava na 25 de março, andando ali, um lugar, para quem já foi lá, tem uns lugares assim, o centro é meio caótico, né? E eu vi uma barraquinha na rua, bem assim, próximo à calçada, sujeira para todo lado. E a barraca que eu falo é pedaço de paus com lona rasgada, suja, sujeira pelo chão, criança chorando saindo de dentro da barraca, uma criança magra. Sabe, totalmente se percebe desnutrida, suja, cabelo tudo. E aí uma outra criança sai da barraca chorando também, e uma mãe gritando, uma mulher, né, gritando palavrões, né? E ela sai dessa barraca e ela está com a marica, uma pedra, fumando, né? E quando eu olhei aquilo, né, e eu pensei assim: que desgraça é essa? Esse bando de vagabundo que está passando aqui e ninguém ajuda. E parei a história. E falei assim para a igreja: se você ficou escandalizado porque eu falei desgraça e vagabundo, e não se escandalizou porque eu falei que tinha duas crianças passando fome e uma mulher viciada em crack, a tua moral está corrompida. E assim, nós escandalizamos com as palavras bonitinhas do politicamente correto, mas não nos escandalizamos de ver uma criança passando fome, né? Ficou um climão agora, né? Ficou pesado o climão agora.
Mas ficou, é isso. Mas o resultado final é aquele de Mateus 25, né? Tive fome, me desse de comer, puxa, tive sede, me desse de beber. E essa é a nossa missão. A gente faz o bem, a gente não precisa contar para ninguém que fez o bem. Como Jesus disse, o que fizer a tua mão direita, não saiba a tua mão esquerda. Mas nós precisamos ser intencionais e ativos. Ah, pastor, mas na minha igreja não tem nenhum projeto de ação social, não tem problema. Você pode ser intencional, né? Então faça a sua parte.
É que nós adventistas, nós gostamos da palavra, da teologia, é fantástico isso, a gente quer fazer tudo certinho, né? Mas coisa simples que o evangelho faz a diferença na vida das pessoas, nós não temos feito, né? Que é um ajuda ao próximo.
Vizinho. Eu vou contar uma história aqui só pra gente fechar, né? Nos comentários, pelo menos. Eu me lembro um dia que o meu filho Samuel tava doido para comer um lanche, sabe? E tava me pedindo fazer dias o lanche. Eu tava naquele método que as mães ensinam pra gente, na volta a gente compra, né? E vai seguindo, os dias vão passando. E aí eu sei que um dia ele tava com muita vontade, falei, tá bom, vou parar, vou comprar seu lanche. E aí, na hora que nós entramos, tinha um rapaz com duas crianças na entrada da lanchonete. E aí, eu comprei o lanche para o meu filho. E quando ele saiu um pouquinho na minha frente, quando eu saí, ele tinha entregado o lanche dele para aquele pai, para as duas crianças. E aí, assim, eu me emocionei na hora por ver o coração dele, porque eu sabia o tanto que ele queria aquele lanche, o quanto ele estava me pedindo fazia dias, mas a alegria dele em dar, em dividir aquele lanche com aqueles que estavam com fome, foi muito maior do que ele mesmo comer o lanche, né? E a gente aprende com as crianças, né? Esse é o verdadeiro amor de Deus. Às vezes você tem pouco, mas você pode dividir o pouco que você tem com aqueles que necessitam, né? Que Deus nos ajude a fazermos isso.
Fantástico, né? O evangelho é poderoso, né? Everton, mais um comentário aí para finalizar?
Bem, eu colocaria aqui também que Jesus ele foi muito sábio em contar esta história. Ele pegou esse conto que o pessoal já conhecia e colocou mensagens profundas para nós, né? Uma delas é justamente essa, da gente poder viver essa vida extraordinária, sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros. E o ponto que é a continuidade dessa parte é justamente quando que temos que fazer isso? É nessa vida. Né? O pai Abraão, ele estava lá no paraíso e de repente vem o rico e o rico começa a conversar com ele e fala, não, vai lá e eu manda um, manda outro, manda Lázaro, que ele ressuscite, enfim, a oportunidade, o que Jesus queria deixar de forma clara? A oportunidade da gente fazer o bem é agora. Então, se eu tenho a oportunidade, eu não devo postergar. Deus está colocando um tempo precioso nas minhas mãos, e esse tempo se chama hoje. Então, que realmente a nossa vida hoje seja consagrada, que os nossos compromissos de serviço sejam consagrados hoje, para que a gente seja um instrumento nas mãos de Deus, né? E assim cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós.
Amém.
Show de bola, show de bola. Pastorzão, Everton, então termina com uma oração, pede a bênção de Deus para nós aí, para a gente finalizar, e depois a gente faz o fechamento aí, tá bom?
Ok, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso e na Tua palavra encontramos aqui instruções muito importantes para o nosso viver. Este texto que no mundo evangélico é tão polarizado, é tão mal entendido, nós Te agradecemos porque através deste guia de estudo, a lição da Escola Sabatina dos Jovens nessa semana, tivemos o privilégio de termos aqui esclarecimentos de que o grande ensinamento de Jesus aqui era nos livrar de uma vida avarenta, focada no amor ao dinheiro, e também nos levar a crer na Tua palavra e usar a nossa vida para abençoar as pessoas. Queremos viver estes princípios hoje. Nos dê por bondade, Senhor, a presença e o poder do Teu Santo Espírito diariamente. Que cumpramos com os Teus desígnios. Continue abençoando esse lindo projeto aqui de comentários da lição da Escola Sabatina, que estas mensagens se espalhem para abençoar a nossa juventude. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Tô de bola. Gente, agradeço aí. Valeu, pastor Lucas. Tá mais, tá saudável agora, né? Agora já tomou
os 89%, já tô bom. Ei, só não vamos esquecer de deixar o like aqui, isso, de compartilhar, disseminar aí com o pessoal, hein? Não fica com a bênção só pra você, não.
É, ajude a gente a sair dos tormentos e ir pro seio do Pai Abraão. Exatamente. Compartilha aí, né? Ó, segue aí o Lucas PR, Lucas Igor no Instagram, e o pastor Everton, que trouxe um tom, né? Um tom aqui mais de liderança, um tom representativo da Igreja Adventista, né? Tom de líder. Pastor Everton, obrigado, viu? Deus te abençoe ricamente no teu ministério, né? Aí na Paulista Oeste, que você continue sendo uma bênção aí, brother. Obrigado, viu?
Amém, amém. Foi um prazer, viu, amigos? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. E sempre que precisarem aí, eu estou à disposição também para a gente caminhar junto. De coração, foi um prazer estar com vocês.
Show, show. Segue ele aqui, ó, pastor, @PR_Everton, tá? Aí a próxima vez que você vir, pastor, você vem de óculos para poder combinar, para ficar no mesmo nível aqui. Tá certo?
Verdade, convidado.
Gente, compartilha, curte, se inscreve no canal, né? Manda aí pra tua galera, pra tua classe jovem, né? É mais um comentário. Além dos comentários que vocês assistem e leem, manda esse aqui também, tá certo? Valeu, gente. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. Obrigado, hein? Valeu, valeu. Terminando.